E você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, link na descrição do episódio, link na descrição do podcast. Curta lá e compartilhe também o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Valeu, obrigado. Fui!
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Jeff John Podcast. Fala, Jeff.
Fala, Joe. Bom demais, meu caro.
Bom demais. E você tá bem, velho? Tá recuperado?
Agora eu tô 100%. Na verdade, eu tava só de molho, né, velho? Peguei esse foda, esse trem Covid aí.
Você ficou assintomático, né?
Fiquei assintomático, fiquei de boa, graças a Deus, né? Não tive nada, mas tive que ficar de molho. Na verdade, eu acho que eu ainda distribuí essa porra por aí, porque eu tava assintomático. O tempo de quarentena eu tava trampando, velho. Aí eu descobri, eu fiquei em casa sossegado. Mas tá bom, graças a Deus. Ninguém em casa, acho que nem pegou, não ficou mal. Todo mundo bem, graças a Deus. Eu posso falar que o Covid eu não senti nada, velho. Graças a Deus.
Você teve, foi sorte que eu, essa porra foi...
Ficou ruim, né, mano?
Foi meio ruim pra mim. Graças a Deus eu não tive problema respiratório, nada do tipo. Não precisei ser internado, mas foi ruim.
E ficou sequela, velho? Porque eu tenho vários conhecidos que ficaram sequela. Ah,
ó, eu posso dizer que hoje eu acho que eu gripo mais fácil. Porque antes eu custava gripar. Então hoje, se eu tomo algo gelado, no outro dia já começa a ficar meio estranho. Então eu já tô com o própolis preparado aqui, ó. Toda mão que eu tomo algo gelado e no outro dia fica já meio estranho, eu já meto o própolis pra dentro e tal. E tem resolvido. Mas eu gripei outras vezes. Antes de fazer isso, eu tava gripando assim, direto, só por conta disso. Tomar as paradas muito geladas. Acho que essa foi a maior sequela, porque eu voltei a correr e tá de boa.
Cara, e eu falo que fiquei tão de boa, porque eu joguei bola, malhei, tranquilo, velho. Não, nem cansei nem nada, mano. Tipo assim, graças a Deus, foi muito, muito brando em mim, mano. Muito mesmo. Foi muito brando, mano.
É, ainda bem, eu tava tendo uma negociação aí com a empresa e aí um dos caras lá, velho, novão, morreu essa semana.
Nossa, foda.
Caiu a negociação e o cara ainda foi pro saco.
É, assim, eu já passei do meu tempo de transmissão, né? Não tem como ninguém pegar por mim mais. Mas acho que eu tenho mais uns 3, 4 dias pra frente ainda. Tomara que continue assim, não dê porra nenhuma, né, velho?
É, mas é bom.
Mas eu já
sempre
voltei a trabalhar,
tá...
tô de boa.
Isso é bom, tá cuidando, que é foda. Você não perdeu nem o olfato e o...
Nada, velho, nada mesmo. Puta, cara, merda. Eu tive uma leve dor de cabeça na quinta, só que eu achei que era de ressaca, porque quarta eu joguei bola e teve resenha. E eu chapei todas. Aí na quinta eu acordei com a leve ressaca, velho. É. E eu achei que era da ressaca, mas acho que era do Covid, mano.
Aquela vez que eu tomei todos há 15 dias pós-Covid, você sabe o que, que rolou no outro dia, né? Eu fiquei fudidaço. Três dias com a garganta fudidaça e mortão. Foi foda. Aí depois disso eu fiquei mais uns 15 dias limpo pra eu voltar a tomar uma breja de leve.
A galera tá até me chamando aqui pra tomar um, pra acho que eu vou arriscar lá.
É doido. Mas agora eu acho. Tá assim, tá. Até então tá normal. Eu fiz os exames tudo e tal. Até então não tem problema, não.
É, depois eu vou ter que fazer um check-up, né? Esse ano eu nem fiz um check-up, né? Depois. Todo ano eu gosto de fazer.
Pois é. Então bora lá, bora pro tema do dia. É um assunto que a galera gosta. Eu tô sem meu soundboard aqui, que deu um problema na minha segunda tela, velho. Isso é bom você fazer na outra tela.
Os lindos não tocaram hoje.
Pô, esses negros maravilhosos não tocaram hoje. Eu fico com saudade dos negros maravilhosos. E nem vai tocar a música de mistério pro...
Do tema.
Deixa eu pôr na tela aqui.
Yeah.
Saca só a pergunta que a gente vai responder hoje. E aí, você acha que a gente consegue responder isso hoje? Um salve aí pro Lacerda, dando um moral aqui na nossa live. Salve, Marcelo, boa noite. Lacerda, desculpa, boa noite. E vocês
Vamos lá, né, meu bom? Vamos ver, né? Vamos
que
ver
estão
se dá
assistindo o
para falar
vídeo aí,
sobre
se ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, não seja um ninja, certo? A gente já vem falando aqui para que você não seja um ninja. O Analytics do YouTube está te denunciando que você assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Se você está assistindo o vídeo e está gostando, dá uma moral e se inscreva no canal. Paga um pedaço aí. E você,
Tá, é
se
do
você não se
modelo, então.
inscrever no canal, você vai acabar com uma mãe de pet ou uma mãe de planta, hein? Ou uma M-Sol. Se você não se inscrever no canal, a M-Sol vai te pegar.
Ai, rapaz, rapaz. Ai, deixa eu ver.
E aí, velho? A gente tem essa pergunta aqui que a gente vai tentar respondê-la no decorrer
Cara,
do
eu
episódio.
tô rachando de rir da mãe de plantas de agora,
Porque
velho. Só que
você.
a gente tem um amigo em comum que é mãe de plantas, né,
É quem eu tô pensando que é?
velho?
É mãe de...
Improvável.
Ela é mãe de planta? Não.
Ela tem um monte de planta lá na casa dela, lá, mas ela.
Vixe, e ela não tem pet, né? Então pode ser.
Isso, ela não tem pet, mano.
Caralho.
Ela já viu
Eu não
algum
tinha.
episódio nosso, será? Posso estar falando aqui, ela tá, não sei.
Ó, espero que ela veja, né? Porque pode ser que
Que a solução
as
dá
filhas
certo,
dela.
né,
Pode ser que as filhas dela, as plantas, estão atrapalhando ela de arrumar um homem de alto
velho? Ah, pior
valor.
que não quer, velho. Ela prefere a planta, sei lá.
Será? Eu já conheci algumas mães de planta aí.
Ai, velho, eu vou mais ver no episódio que falar, pô.
O cara é foda, viu? É foda. Eu já. Enfim. Bora aqui. Primeiro eu queria agradecer, né, velho? O
Aí,
pessoal
ó,
que.
o Lacerda falou que se a mina tiver mais de dois gatos, tá empatado com a mina que tem um pivete. Ô Lacerda, então vai ficar na mesma história aí, porque mãe de planta tem 300 plantas, meu brother.
É, se for uma samambaia aí, já é igual um pivete, né? Um recém-nascido. Recém-nascido não, recém-nascido dá muito trabalho. Mas é até os 3 anos ali. Depois de recém-nascido, até os 3 anos. Se for uma samambaia, eu acho que já é equivalente. Ou se ela
Cara,
tiver uma
mãe,
floresta na casa dela.
filho dá trabalho pro resto da vida, pessoal. Tem idade, não.
Podia ser igual a Nicole Balls lá, que plantou uma flor de plástico. E ela só descobriu que era uma flor de plástico com uma semana depois. É muito tonta, bicho.
Puta que pariu, meu
Isso é um
irmão.
sinal que ela não é mãe de planta. Porque se ela fosse mãe de planta, ela ia saber. Ela ia conversar com o bebê e ia saber que era uma flor orgânica.
Trocar uma ideia.
Puta que pariu. Olha lá, você tá perguntando aqui do. O que que é um HVM? HVM é High Value Man. Seria homem de alto valor em português. A gente prefere usar o HVM mesmo, porque a definição que a gente trabalha aqui, a gente sabe que tem outros criadores de conteúdo que usam também essa terminologia, mas eles têm outras definições que não é, por exemplo, o que que a gente aqui acredita no canal. Depois você dá uma olhada no nosso catálogo aí, de vídeos que a gente explica melhor o que seria um high value man, mas começa pela grana, viu? Começa pela grana aí que você faz anualmente. Só que não é só o dinheiro, né? Mas o dinheiro digamos, é o início da conversa aí. E tem outros criadores que usam outras definições, uns querem definir mais sobre caráter, essas coisas, mas a gente prefere uma definição mais precisa e menos abstrata. Beleza? Aí tem alguns vídeos aí no canal explicando, mas basicamente seria isso. Então, bora lá. Eu queria até falar isso aqui rapidão antes da gente entrar no... Agradecer, velho, porque aquela live que a gente teve com o MGTOW Laser e a live também com o Ricardo, trouxe alguns caras novos aí pro canal, então...
Cara, a gente teve bastante inscrito aí, né, depois dessas lives aí.
Isso. Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Vocês fiquem, interajam conosco, dê feedback aí sobre o conteúdo. A gente tá tendo, de fato, aí comentários muito interessantes aí nos vídeos. Então é bom ter essa interação e a gente continuar a ideia que está sendo discutida aqui nos episódios. Porque, enfim, né, por mais que o episódio é uma hora em média ou mais de uma hora, né, não dá para discutir tudo. Então ou falta algum outro ponto que a gente acaba não entrando em profundidade, e aí nos comentários é possível ter essa maior profundidade ou essa continuação da ideia. Então é agradecer a todo mundo que está chegando agora no canal e, enfim, fique com a gente aí para a gente continuar essa discussão. Beleza? Você tem algum comentário sobre os outros episódios lá, Jeff? Foi bom. O MGTOW Laser, por exemplo, colocou um recorte lá no canal dele. Ele cortou uns melhores momentos. O MGTOW Laser, o Léo. Um salve pro Léo aí, se ele estiver vendo esse vídeo. O episódio foi muito bom, velho. Ele fez os recortes lá e ficou muito legal. Tem até bastante comentário lá no canal dele sobre a nossa live.
Só um minutinho. O que rola? Aquela live, mano, foi muito bom, muito bom. O Léo é muito top. Por mais que ele seja um MGTOW, né? Tanto uma parada que eu gostaria de seguir, né? Não dá. Mas ele tem uma cabeça muito boa, cara. Ele tem umas ideias muito legais. E algumas coisas que os MGTOWs pensam, e o estilo de vida que ele, como ele pôs, né? Eu concordo algumas coisas, entendeu? Então, assim, eu achei a live muito proveitosa e agradeci ele demais aí, porque agregou muito pro nosso canal, cara. Trouxe, além de um bom conteúdo, trouxe pessoas pro nosso canal. Então, assim, top demais. Ele pôs lá, né, cara? Deu moral, pôs lá no canal dele. O cara já tem um canal um pouco maior que o nosso. E é bacana isso. Legal.
Show de bola. Em outras oportunidades, a gente traz ele pra discutir outros assuntos. Ou a gente vai lá também, lá no canal dele, trocar uma ideia. Mas vamos entrar em ação aqui. Vamos começar com o Mãe de Plantas, que você gostou. Qual que é a sua opinião sobre Mãe de Plantas?
Mãe de Plantas, cara? Então... Eu nunca tive, cara, eu nunca tive experiência de relacionar com ela, não, cara. Mãe de planta, não.
Mãe de planta, mas não. Fora essa, mas, que enfim, você falou que tem, conhece. Né,
algumas conhecidas, algumas amigas, até conhecidas em comum aí, que são mães de planta, tá ligado? Cara, é algo. Eu não sei se é pior, não sei se é melhor. Eu não sei se ela fica mais louca do que essas mães de pet aí. E agora, tem umas vantagens sobre a mãe de pet, né? E a mãe solteira, né, meu irmão? Eu acho que a planta dá menos trabalho, né? O cara que é solteiro. Como o próprio Leonardo falou na última live, combinou uma parada e não pode por causa do menino, não por causa do pet aí, passou mal. Acho que a mãe de planta é mais fácil, né, cara? Planta
não, mas deixa eu te dar uma informação aqui. Talvez você não saiba. Mas uma mãe de planta, ela conversa com a planta. Ela sente a vibração da planta. Ela sente a energia da planta.
Então, ela sabe quando a planta tá passando mal também.
Exatamente. E ela sabe que as plantas lá, os filhos dela, precisam balancear o ambiente. Então ela não pode trazer qualquer cara para casa dela. Ou ela não pode trocar energia com qualquer cara. Porque a energia desse cara vai contaminar a casa dela. Vai contaminar o ambiente, e por consequência, as filhas dela, as plantas, vão morrer. Então ela é mais chata, não é não?
Porra, ela é. que a mãe de pet, a mãe solteira, provavelmente leva na casa dela. Algumas. Algumas. Agora, se vai desequilibrar o ambiente, é complicado, né? Tem que ter aquela coisa da vibração, se a vibe bateu, não bateu. É complicado.
Não estou desrespeitando aqui quem acredita em relação a questões energéticas, não. Só está comentando que tem essa, questão. Que
tá,
é uma não pode cara, desequilibrar a casa.
Um filhinho assim. Porque de vez em quando o filho, o moleque, o pivete, como diz o Lacerda aí, a gente sem querer dá umas piabinhas, dá uma encostada. E no filho, na filha aí, como é que funciona? Os caras derrubam a filha dela.
Ué, ela chora, hein? Se derrubou a planta lá, quebrou o vasinho.
Acaba o relacionamento, será?
Hã?
Acaba o relacionamento, será?
Ah, derrubar, talvez não. Eu acho que o pior vai ser vão ser os maltratos, né? Se você não ajudar a cuidar.
Não trocar ideia, né?
E também tem a questão, né? Para ser mãe de planta, ela ter essa ligação com os vegetais. Acredito que ela também vai ter uma maior predisposição em ser vegetariana ou vegana. E aí?
Aí já não dá, viado. Não dá pra ficar.
Você não é, não? Você não é, não? Você não é vegetariano?
Não dá pra ficar comer picanha, não, viado.
Que isso, cara? Você não faria esse sacrifício por uma.
Não, não dá, não. Dá, não, dá, não, dá, não. Não mesmo.
Tem certeza?
Já começou a complicar mais ainda ela conseguir se relacionar, né, meu cara? Porque quanto mais... como que eu posso falar? O Gil que eu queria falar. Não é específico, entendeu? Quanto mais... O estilo, vamos supor assim, de vida, você vai, né, o gargalo assim, de opções vai diminuindo, né, meu cara? Porra, mãe de planta, vegetariano.
Vegetariano. Mas depende. Tem vegetarianas e veganas que não são tão radicais, então não vão te exigir muito. Agora o Lacerda contou aqui. Peraí que eu vou comentar aqui e aí você volta. O Lacerda comentou que já saiu com a mãe de planta. Planta pela casa toda. Até bonito, mas sei lá, parecia que era pra preencher o espaço. Cara, não deixa ela escutar. Se você ainda tá saindo com ela, velho, não deixa ela escutar isso, não.
O que é?
Não, ele tá falando que a percepção que ele teve é que ela tinha esse tanto de plantas pra preencher espaço. Então, você não pode falar assim com os filhos de alguém, cara. Você não pode falar que os filhos de alguém é só pra preencher. Porque, se você ainda tá saindo com ela e ela ouvir você falando uma situação dessa, você sabe que é tchau, né? Tchau, ela vai embora.
Deixa eu fazer uma pergunta. Mas você não acha que em algumas situações não seja isso? Porque, cara, filho é algo muitas das vezes planejado e é algo para preencher o espaço da sua vida. Cara, minha filha completa vários espaços da minha vida. Então, eu acho que ela tem essas plantas, sei lá, aí em algum dado momento para preencher isso. Não pode ser só gostar de plantas. Peguei pesado, não, né?
Não. Aí veja bem. Veja bem, tem um fundo de razão. Acredito que tem os dois casos. Três, né? Uma que não é necessariamente mãe de planta, mas que gosta de plantas e põe as plantas lá em... muitas plantas na casa dela, ou para preencher o espaço, como o Lacerda falou, mas que ela não necessariamente vê aquelas plantas como filhas e filhos. Tem essa que tem uma maior conexão, digamos, com a natureza, né, o mundo vegetal, essas coisas. E tem essa que aí é uma carência, e isso aí, e se você, por exemplo, ao invés de ter filho, tá tendo uma planta para preencher esse espaço, é algo minimamente preocupante. É que eu tenho uma pergunta para você aqui na frente, a gente pode voltar nisso aí. Mas guarda essa pergunta. Não, guarda essa pergunta que a gente volta nesse assunto aí.
Lá vem
Porque,
nada.
cara, se a pessoa tá buscando preencher o vazio dela com uma planta e atrelando humanidade a essa planta, é algo bastante preocupante. E, cara,
E
esse.
dificilmente ela vai conseguir se relacionar bem com o cara.
Então,
Porque
esse é o
devido
tipo
ao
de pessoa
valor baixo.
que você quer trazer para sua vida? A gente aqui bate na tecla. Não adianta a gente bater na tecla aqui, ensinar, discutir o que é um homem de alto valor e que o homem de alto valor ele, né, leva a sua vida de uma forma diferente, ele procura se separar do pacote, ser realmente esse cara diferenciado que sabe tomar as decisões na sua vida e tudo mais. E aí ele vai e traz uma mãe de planta para a vida dele que tá com um problema. Ou seja, ela humaniza plantas e aí você traz uma pessoa que tá com essa situação aí mal resolvida, vai saber lá a origem, eu precisaria de fazer uma terapia para isso, mas você traz esse tipo de pessoa para sua vida. Eu não tô dizendo que é uma má pessoa, estou dizendo que essa pessoa tá, provavelmente já tá num momento delicado. Principalmente se você não compartilha com essa ideia. Imagina você quer ter filho e ela, não, eu já tenho planos e tal, eu já tenho minhas filhas aqui e tudo mais. Ou sei lá,
Mas me dá muito
fica.
trabalho.
Sei lá, faz uma semana de greve de sexo com você por conta que você quebrou lá sem querer uma galha da planta. Você tá entendendo? Olha pra você ver que situação. Eu vi hoje no Instagram lá do. Como é que é o nome dos caras? Red Pill Journals. O Instagram dos caras é bem legal. Traz muita interação e traz algumas informações também. Aí a pergunta lá era o seguinte: pergunta não. Alguém deu algum depoimento lá de que estava 7 meses sem transar com a mulher que ele tem em relacionamento, acho que há 5 anos. E não é por decisão dele. Não é porque eles estavam fazendo, sei lá, tempo de abstinência nem nada. Alguma decisão unilateral dela cortou na raiz e já estavam lá 7 meses sem transar. Aí a dúvida do cara é se ele, enfim, se ele poderia já ir no mercado e buscar alguém para aliviar, porque já não aguenta mais
Tava
brincar
aguentando, velho.
de Power Ranger. Tá ligado? Power Ranger?
O quê?
Brincar de Power Ranger é. Cinco monstros, cinco guerreiros contra um monstro feroz.
Não, isso aí com certeza já tava brincando há tempo, pai.
Pô, então, o cara tá cansado de ficar aí do Power Ranger. E com uma namorada do lado. Ué, qual o benefício de você ter um relacionamento fixo
Tá me
se você não.
escutando, velho?
Tô escutando.
Telefone tocou aqui.
Qual o benefício de você ter um relacionamento fixo sendo que você não vai ter sexo regularmente. Entendeu? O cara tá pirando. E aí é o que eu tô te falando. Vamos supor que o caso aí. Não tô falando que a mulher é isso, né? Vamos supor que o caso ela é uma mãe de planta aí. E aí, por conta de alguma coisa que você fez em relação à planta lá, um descuido seu, certo? Não intencional, um descuido.
Ou esqueceu de regar a plantinha de manhã?
Ela vai te punir com a máxima das punições. Não, a máxima seria traição, né? Mas vamos colocar aí numa das penalidades máximas. Te deixar você sem sexo por conta disso. Vai pra você ver que coisa inimaginável. Imagina você ficar 7 meses assim, obrigado, numa decisão unilateral desse jeito. Isso afeta seu trabalho, isso afeta
Tudo.
tudo, cara.
Tudo. O cara tá ferrado. Então, cara, é complicado, né?
Essa é uma
Essa
das
questão
perguntas que
da
eu vou fazer
humanização que
pro.
eu acho que é o problema.
Essa é uma das perguntas que eu vou fazer pro Silas. Que a gente vai trazer o Silas aqui no nosso canal no sábado. Sábado, galera, a gente vai ter uma live aqui com o Silas em céu. Não vou dar spoiler da nossa conversa, não, mas uma das coisas que eu vou perguntar é isso. Já que ele não é monge, certo? Não é por decisão espiritual nem nada. Como é que o cara fica sem, sabe? Se você tem um nível de testosterona normal, né? Sua libido
Já
ali
não
tá
dá.
normal. Não, então, eu tô falando assim, se você tá com seus níveis de testosterona normais, sua libido ali tá tudo normal, então você não é uma pessoa necessariamente assexuada. Né? Não é um cara que tem baixo desejo sexual. Como é que você consegue, cara? Entendeu? Isso afeta.
Não quer, não tem como.
Não, mas depois de 7 meses é até a cracuda.
Tá só lá do aí, é mate. Vai lá.
Até o Deschapel tem uma piada que ele. Enfim, ele tá contando assim uma situação que tá tendo uma epidemia de heroína no, entre os brancos americanos. E ele vive numa cidade onde tem muito branco, né? Aí ele diz que tava indo num clube assim, ó, aí de repente ele estacionou o carro, aí sai da lata de lixo assim, uma que a gente chamaria aqui de cracudo, mas ela é viciada em heroína. A menina, a mulher fala, oh, calma, eu não vou te roubar, não. Eu só queria um dinheiro aqui pra comprar minha droga, não sei o que. Aí ela, por 10 dólares aqui, eu chupo seu pau. A piada dele. Aí ele, yeah, 2.
Exato. Mas o cara tá mais ou menos.
Deixar pra o rei do humor, velho. Então, se você tá 7 meses assim, obrigatório, sai a cracuda lá do meio do lixo. Você
puxa dois ela contos. Pelo laço.
É. Toma aqui, 2 contos, só pra você. Cara, tirando a parte do humor aqui. Porque a parada é sério mesmo. A gente tem que fazer humor. Porque algumas coisas estão demais, né? Mas, cara, isso é sério, velho. Isso é sério. Eu então, não sei aferir, assim, quantas mulheres são mães de... É.
Dados tem algum, tipo assim, pra gente saber dessas mães de planta? Porque eu, particularmente,
Não estranhe se aparecer aí no censo aí, quantos filhos você tem? Aí você coloca, se tem... Aí eles vão vai classificar se é humano, se é animal ou se é planta. Não vai demorar para ter isso no censo, não. Aí a gente vai ter os dados.
Tanto assim que eu, particularmente, consumo muito Instagram. Por causa do escritório e outras coisas.
Uhum.
E aí, eu não vejo tanto no Instagram isso. Agora, de pet, meu irmão...
Mas então, depende do seu tipo de galera, né? Eu vou te dizer um exemplo aqui, certo? Novamente, eu não sei aferir, assim, qual é a população de mãe de planta. Mas eu conheço tanto casados quanto solteiros. E assim, há pouco tempo atrás, assim, eu lidava muito com as meninas mais progressistas. Certo? Menina esquerdista, progressista, e não é difícil saber por quê, né? Porque, enfim, o cara com dread, antes eu usava, dread não, né? Eu uso trança. Eu usava antes um black powerzinho e tal, e eu gosto de ir nos bares aqui de Belo Horizonte, progressista aqui e tal, eu gosto de ir nos bares, são legais, espaço, eu vou em qualquer ambiente, sabe? Quase qualquer ambiente. Quase. Mas então eu ia muito nesses locais mais progressistas, assim, então você encontra muito dessa galera, dessa vibe aí, de mais natureba, vegano e tal. Eu cheguei a namorar uma vegana. Não, mas assim, ela não era tão, digamos, tão ativista assim. É, tão ativista assim, ao ponto de. Enfim, querer me obrigar a ser vegano, porque eu já, mas logo de início eu falei, ó, velho, pra mim não rola não, eu gosto de carne, não vai ter jeito não. E assim, mas ela mandava muito bem na cozinha, então as paradas que ela fazia vegana lá eram sempre muito boas. Mas um dia que eu tava alguns dias na casa dela lá já, e a gente passou em frente um frango frito, cara. A gente passou em frente a uma parada de frango frito, velho, e tipo, eu não aguentei. Eu falei, velho, eu tenho que comer um frango frito, velho, não vai ter jeito. Tem que comer.
Mas
um frango
você levou
frito.
Ela, velho?
Levei ela lá, comprei um balde de frango frito e uma Coca-Cola e levei pra dentro da casa dela, velho. Bicho, Os irmãos dela ficaram putos, porque eles também eram veganos e tal, né? Que eu levei fritura lá e carne pra casa deles e tal, não sei o quê. Mas foi uma coisa bem engraçada. Depois eu fiquei pensando, ó, velho, eu sou doido mesmo. Mas não, terminou, não foi por conta disso, não. Ou sim, né? Não sei.
Ou sim, né?
Ou sim, né? Talvez
Ela
ela viu,
guardou no
ai.
coração esse
Ela
dia, né?
falava, ah, isso aqui não tem conserto, não. Eu
Ela
achei que.
guardou no coração esse
Eu
dia,
achei
né,
que
brother?
paulatinamente eu iria
Cara.
transformá-lo num cara consciente, mas não teve jeito.
Joe, mulher. Solteira, mãe de pet, mãe de planta que não tem filho. Qual que seja, ela guarda no HD, meu irmão. Ela guarda no HD. E ela vai usar quando precisa. Pode ter certeza.
Aí é foda, né? Pode ser que eu levei ferro nessa ponta desse ato aí, mas pelo menos o frango tá muito gostoso, veio com vários molhos diferentes. Valeu a pena.
Cara, mas então, assim, daqui um tempo a gente vai ter definição então de mãe de planta também nas enquetes. Top. E mãe de pet, cara, já se relacionou?
Então, nós vamos entrar agora nas mentes pet. Qual que é a sua? Já que você falou que no seu círculo aí de Instagram tem
É,
muita.
cara, no Instagram tenho muitos amigos lá, que são mãe de pet e tal. Se dedicam total. E aí começa a entrar no ciclo que o Leonardo colocou no último episódio lá, a questão de combinar os rolês, de combinar as coisas. Essas aí, assim, tem que incluir o pet, ou tem que ter o um espaço realmente que eu vejo que tem do pet aí. E pro cara que é solteiro, não tem um pet, não tem um filho, não tem um nada, como falou o próprio Lacerda aí, se não tiver, pelo menos, se tiver dois. Pet já empata com o pivete, então é um pouco complicado, cara. E elas se dedicam de verdade, mano, como se fosse um filho, tá ligado? Tipo assim, eu gosto muito de cachorro, cara. Eu tenho uma cachorra que eu gostava pra caramba dela, a gente acabou de ter que doar ela por outros motivos. Mas eu gosto muito, mas a parada de humanizar que é o problema, né, cara? E esses cachorros aí, dessas meninas, velho, esses cachorros têm muito mais vida melhor do que nós. Muito mais bem tratado. E a atenção é dividida, tá? Pode ter certeza.
Então, velho, hoje, por enquanto, é mais problemático os pets, as mães e pais de pets do que as mães solteiras, você acredita?
É mesmo?
Eu acho que essa é a conclusão que eu tirei, que hoje mães de pets são mais complicadas do que.
Mas se relacionou com a mãe de pet assim, do extremo, que é o pet na terra e o pet no céu. Não é nem Deus do céu.
A gente tem que pegar, digamos, a gênese da coisa. Para mulher virar mãe de pet, ela tá querendo ali preencher um vazio, preencher ali uma carência, preencher ali uma solidão, ou até mesmo um medo de ser mãe. Certo? De ter um filho real aí.
É porque eu, diferente da planta, apesar que a mãe de planta sente isso, eu vejo que o pet consegue demonstrar, né, um certo carinho, uma certa reciprocidade ali,
E
uma
aí
coisa
que é.
recíproca, né, desse carinho, desse afeto.
E aí que vem as piadas que, né, se a mulher tem cachorro, ela não precisa de homem. Se ela tem um gato, ela não precisa de homem, porque animais são mais confiáveis que seres humanos. E aí você arruma uma mãe. Uma coisa é você ter um pet, né? Você ter um pet ali e, né, cuidar do bem-estar do pet ali, certo? Outra coisa é você virar mãe de pet. Ou seja, eu queria muito compartilhar uma foto que eu achei aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela, velho. Que essa foto é foda. E ela exemplifica exatamente o que é uma mãe de pet. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, porque ela não tá direto no meu computador. Consigo.
Deu?
Tá vendo aí? Tá vendo aí?
Tô. Sério isso?
Essa é a mãe de Pet, cara.
Oh, man. Oh.
Essa é a mãe de Pet, meu amigo. Esse é o estado da mãe de Pet.
Cara, é que eu falei, você falou também. Eu acho que tem que ter um pet. Eu gosto muito, velho. Gosto muito. Só que esse fato aí de substituição, né? Substituindo a ausência, a falta de um filho ou de um vazio que ficou de um relacionamento. É algo bem complicado, cara, bem complicado. E é o problema, porque tipo, assim, ela não vai conseguir enxergar isso, né, velho? Porque, por exemplo, ela se tornou uma mãe de Beth, tem todo aquele amor, além do que seria, eu acho, para mim é uma coisa fora da realidade. E aí ela não consegue identificar isso, ela tem um sério problema, e pior ainda que e ela vai se relacionar. Só que quando ela vai se relacionar, ela tá tampando o buraco com algo que não era para estar ali tampando o buraco. Eu acho que um pet, ele vem para agregar na vida do ser humano. E é bom ter um pet, né? Seja gato, seja... Eu, particularmente, odeio gato. Eu gosto de cachorro. Seja um cachorro, seja o que for. Sei lá, o bicho que seja. Cada um gosta do bicho que gosta. Só que não é para suprir um espaço, né? Preencher a falta de algo. Eu acho que é para somar. E aí a pessoa não enxerga, meu querido, que aquilo ali é algo que está ali para tentar tampar o buraco. Ele não vai tampar. Vai só prejudicar a vida dela, seja de relacionamento, seja de estudo, é algo muito complicado, velho. É algo muito complicado.
Então, porque olha para você ver, muita mina, né, acabou não surtando ou surtando menos nessa pandemia por conta, graças a uma companhia de um pet, certo? Mas o problema é que ela passa a ser dependente emocional desse pet, desse cachorro, desse gato, o que seja lá o animal. E esse animal, como se fosse um filho mesmo de fato, ele vai se interpor em qualquer nível de relação que você tiver com essa mina. Se você está conhecendo ela, talvez os seus encontros, os locais que vocês vão se encontrar e o fator da imprevisibilidade que antes era normal ter num encontro, não vai ter mais, porque sei lá, deu 10 horas, nossa, é a hora que eu vou para a cama com o meu pet. E aquela esperança que você tinha de passar a noite com a mina já era.
É porque ele vai dormir no meio de cedo.
É. Não, não só isso. Não. Você não vai na casa dela à noite. A gente conversou isso no episódio com o Léo. Você não vai lá na casa à noite, que dependendo, o animal vai te estranhar. E véio, como é que você vai dormir na casa da mina, sendo que o filho dela lá, o animal dela, não gosta de você? Então, primeiro você tem que
Cara,
fazer amizade com o animal,
você
você tem
falou
que ir
uma
de
parada.
dia.
E isso é um grande problema. Se você chegar lá, a porra do cachorro depois com sua cara, aí, meu irmão, acabou. Como é que você vai se relacionar, meu irmão?
Ó, se antes era só. Você tinha que passar pela barreira da astrologia, né? Seu signo tinha que bater com o dela. Agora, além do signo, o pet tem que gostar de você. Porque se o pet não gostar de você, já é um sinal para ela pular fora. Aí veja bem. Aí veja bem. O pet já tá trabalhando na hora da fase aí que você tá conhecendo a mina. Aí você começa a namorar, o pet também atrapalha. Porque olha pra você ver, é um pet que é dela, certo? O pet é dela. Aí, enfim, você conseguiu lá que o pet te aceite, certo? Você foi malandro, ficou levando lá
Comprou um bife,
biscoitinho,
comprou um bichinho
comprando
de
as
pelúcia.
paradinhas lá, e, enfim, fez amizade com o pet. Aí você cria também uma afeição, um pet, porque, enfim, né? É legal você ter um cachorro, tal, ter um gato e tal. Você cria afeição com o pet lá também. Aí a mina vai embora, você termina com ela. Você fica longe do pet também. Porque pet, em
Você
tese,
pega amor, né, cara? Você pega amor
você
por isso.
pega amor. O pet, em tese, de uma família, né? Ele vem por último, cara. É o cara, primeiro ele encontra a mina, pelo menos era assim, né? O cara encontra a mina, aí decidem ficar junto, aí eles têm
Ah,
filho.
que legal, mano.
Aí
Nossa,
veio o
foi.
pet, por último vinha o pet. O pet vinha para ser uma companhia pro filho.
Verdade, verdade, verdade.
Agora o pet vem em primeiro lugar. Antes de você chegar na vida da mulher, já
Já
tem
tem
um
o pet.
pet lá. Você entendeu? Já inverteu a ordem e a coisa já tá errada. E na escala de prioridade, primeiro é o pet. Você tem que conquistar um lugar, digamos, no coração dela, para competir com o pet ali, ou pelo menos estar tá em pé de igualdade. Olha pra você ver que posição de merda. Vamos ficar aqui 100% honestos. Que é uma posição de
Verdade.
merda para você estar. E você, como homem de alto valor, você não vai ficar se colocando em situações de merda. Eu tô dizendo, ah, se a menina tem um cachorro lá, você nem precisa mais conversar com ela. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas é uma red flag. Se você vê que ela, ao invés de ter um pet, ela é mãe de pet, já é uma red flag. E o foda também é que se você compra, pois começou a namorar lá, né? Os dois comprou junto. Aí quando separa, quem é que vai ficar com o pet?
É algo complicado também, tá, amigo? Estou no processo de separação, é algo complicado.
Entendeu? É legal e tudo mais, mas por isso que a ordem, que pelo menos era exercida, era o pet vinha por último, para completar a família ali, depois que já veio a primeira criança. Aí vem o pet antes, aí
O
fica.
Felício fala: ah, vou comprar um cachorrinho ali pro meu filho, vou comprar um gatinho, um coelhinho, sei lá o que
Entendeu?
seja, pô.
Era pro menino ou a filha, né, acostumar, criar carinho, essas coisas, cuidar do bicho e tal. Que é uma coisa legal pra criança fazer, tá ligado? Uma coisa boa. Só que agora sai a criança da cena, sai até o cara da cena, entra o cachorro, o gato. Quando não é mais que. Antes também tinha as que ficava pastia, né? Ficava pastia, virava pastia do gato. Mas isso
É,
era.
falar agora, sempre tinha um gatinho.
Só que isso era o fim da vida, pô. Isso é. Fim da vida não, né? Enfim, já bateu ali os 40 e tantos
Tia,
e.
tia Zona, sempre tinha um
Não.
gatinho, cara. Pior que é verdade, sempre
Não vai
tinha.
arrumar mais ninguém, ou não quer mais arrumar ninguém, ou não consegue mais arrumar ninguém, ou o que seja. Aí você enche a casa de gato. Enche a casa de cachorro. Mas agora é.
Pra suprir o espaço, meu irmão. E era para subir o espaço do marido que não tinha lá. Não tinha de gato,
Não.
não tinha filho, não tinha marido.
E aí que entra a pergunta que eu queria falar contigo. Pra gente bater nessa questão de preencher espaço, mas um espaço sentimental. Ou um outro espaço pior. Você que tem filha, como é que é ser pai? Não solta tudo, não, que a gente vai ter o um episódio de Dia
É,
dos
né?
Pais. A gente
Cara,
tem muito a
então.
conversar no episódio do Dia dos Pais. Mas como é que é ter filho, velho? Na real. Fala pros
Bom,
caras aí.
vamos lá, eu, Jeff. Fui um cara bastante baladeiro no início da vida. Ficava a galera que teve filho novo, falava, nossa, cara, que foda, filho novo, não sei o que e tal. Casei, etc., a chave muda, etc. E faltava filho, cara, não tinha ainda. Tem um ano, minha filha tá com 1 ano e 4 meses. Cara, é de outro mundo, coisa fantástica. E realmente supre uma parada que faltava na vida que ninguém sabe, tá ligado? Hoje é um amor a uma parada que eu vi as pessoas falarem, eu vi as pessoas terem, né? Visualmente você vê, etc. Mas quando você não tem, você só fala, ah, deve ser legal, mas não é isso tudo não. Cara, é de outro mundo mesmo. E realmente o filho, ele supre um espaço da vida que a gente, que é natural do ser humano. Vou dizer assim, é natural. Tipo assim, todo ser humano tem que ter um filho. Eu tenho alguns dos dois, três amigos que falam, ah, eu não quero ter filho nem fudendo. Eu falei, mano, você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. E filho não tem hora, não tem tempo, não tem que planejar, cara. Filho é a hora que vier, é isso mesmo, porque vai criar normal e vai ter um amor incondicional, independente do tempo que tiver. Então, assim, ser pai, cara, hoje, pra mim, é a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. E eu sou grato demais a Deus que minha filha é fora do comum. Ela tem um QI avançado, tem base. Minha menina é super avançada. Outro dia eu tava dançando funk, mas tô ferrado, tô fudido, pô. A música.
Você não, ela... não deixa ela entrar na cultura das Tatianas, não.
É, ela bate, não sei o que, ela raba no chão e ela dançar, tô ferrado, mano. Mas assim, é algo fantástico, mano. Então, assim, eu acho que, principalmente por ser mulher, porque todo mundo fala, ah, que o pai é diferente, velho, também isso é balela. O pai é o mesmo amor, é a mesma coisa. Mesma coisa, mano. Eu, com minha filha, acho que eu tenho um amor até maior que dá de mãe, não vou falar da mãe dela, não. É, que as duas também têm um amor incondicional. Então, assim, é balela. Mas eu acho que por ser mulher e ter aquela coisa histórica, sabe? Ser mãe e tal, de ter um filho, etc. Essas mães de planta e de pet, cara, é pra suprir uma falta de uma parada que elas querem de verdade, que é filho. Porque a maioria dessas também tem discurso. Ah, eu não quero ter filho, não, você tá doido. Já tem meu cachorro aqui, já tem meu gatinho. É sempre o mesmo discurso, mano. Pode ver. É sempre o mesmo discurso, tá ligado? Só que no fundo, mano, ela quer ter um filho. No fundo, ela quer ter um filho. E aí, pra mim, daqui a pouco a gente vai chegar lá, mãe solteira, eu acho que, e você falou aí também, eu tirar essa conclusão, eu acho que pode ser ainda pior pro cara pegar uma mãe de pet ou de planta do que uma mãe solteira. Tá ligado? Porque essa mulher tá suprindo um espaço de uma parada que não era pra ser suprida assim, que ela tá humanizando uma parada que não é. Então, se ela tem mais problemas, não só o filho, que atrapalha os planos, igual o Leonardo falou, mas um problema, tipo, interno dela, tá ligado, velho? Pô, eu amo as plantas top, igual o Lacerda falou, pra preencher espaço lá. Fica bonito pra decorar. Eu amo pet, ela tem que ter, mas não dá pra humanizar, né? Não dá pra humanizar. Tá ligado? Acho que cada um no seu pau.
Então, tá. Aí, isso aí gera duas perguntas. Duas perguntas importantes. Que você vai me ajudar aqui a responder. É, a primeira é o seguinte. Ok. Né? A gente tem um dado interessante, né? Que mulheres bem-sucedidas na carreira e financeiramente, acima dos 45, se eu não me engano, é o recorte das mulheres mais infelizes que tem. Porque elas não tiveram filhos, não casaram, né? Não casaram e não tiveram filhos, deram preferência à carreira e tudo mais. Alcançaram o objetivo que elas queriam e, ao chegar lá, se viram infelizes. Justamente porque bateu essa a falta disso, de ter tido filho, de ter se casado e tal. Enfim, ter construído a família lá, que ela acabou sacrificando por conta de priorizar a carreira. Mas aí a gente tem a pergunta, né? Na verdade, era uma pergunta, né? Na verdade, isso era só um comentário, que é uma coisa que os caras têm... comentado sobre os caras, quando eu digo caras, né, são, enfim, pessoas que falam sobre esses assuntos, né, sociólogos e tal, filósofos. Se você fazer uma rápida pesquisa aí no YouTube, você vai ver filósofos e sociólogos falando a esse respeito dessa mudança que ainda está rolando na sociedade, né, mas que, por exemplo, a taxa de natalidade é baixíssima, certo? Muitos casais, ao invés de ter filhos mesmo, tem pets no lugar de ter filhos, ou tem um filho só e depois arruma mais um pet para completar ali, talvez. Mas a taxa de natalidade é baixíssima, os números regulares ou mais altos, né? Regulares e mais altos, é um recorte que acontece mais na comunidade muçulmana, seja na Europa ou seja no Oriente mesmo, são onde eles têm mais de dois filhos por média, né, por família. O Brasil, até a última vez que eu tinha visto, ele estava ali no limite, que digamos assim, para se manter, por exemplo, o tamanho da população, né, não reduzir e, consequentemente, um dia chegar numa uma extinção, uma população de um país, o país ele tem que manter ali quase, uma média de quase dois filhos por família. E na Europa isso já era menos que um. Nos Estados Unidos também já era baixíssimo, o Brasil ainda tá, na última vez que eu tinha visto isso, mas isso já tem uns 2 anos, já tava, assim, abaixo de 1,5. Então, assim, mais famílias não estão tendo filhos, certo? E estão botando pets no lugar. Mas a questão que, né, filósofos e sociólogos estavam discutindo, e também não é muito difícil você ver isso nas redes sociais, e se você tem uma amiga, né, mãe de pet aí, se você trocar uma boa ideia, talvez você vai conseguir pescar isso dela também. E você já deve ter ouvido essa frase por aí, que é o medo de pôr um filho no mundo. Você que já pôs aí uma menina no mundo, o que que você acha disso, né? As pessoas terem medo de pôr filho no mundo. Ah, porque o mundo é ruim, porque o mundo é cruel, o mundo é uma desgraça, eu não quero que meu filho sofra, não quero que minha filha sofra, eu quero dar o melhor para eles, e que eu não vou ter condição, e para, e aí fala que não quer ter filho, mas no fundo quer, só tem medo. Você que já teve aí, e igual você falou, não foi uma situação planejada, mas não quer dizer que não foi bem-vinda. Obviamente, você já estava dentro de um relacionamento estável, casado e tudo mais. O que que você acha, velho, dessas pessoas que têm medo de. As pessoas que querem ter,
Então,
mas têm
na
medo.
verdade, a verdade, a ida ela foi planejada, quando ela foi planejada não veio, quando a gente falou, ah, beleza, quando vier, bem, veio. Mas enfim, a gente já queria muito, tá ligado? Cara, o medo de pôr o filho no mundo, na verdade, também é algo já um discurso montado. Ah, não estou estabilizado financeiramente, ah, não sei o que é dinheiro, ah, seu filho é caro, não sei o que. É um discurso montado, cara. É a primeira desculpa que as pessoas dão. Cara, filho é caro, Filho gasta, velho. Porém, meu irmão, eu não vejo. Cara, vai lá, você está rindo, né, da minha situação, você é meu primo, você sabe. Cara, mas todas as pessoas, com qualquer condição que ela tenha, ela consegue criar. Claro, cada um vai fazer a criação dentro da sua realidade. E eu acho que esse medo, cara, é algo interno que tem que ser muito bem tratado, sabe? E é procurar ajuda de especialista mesmo, cara. Porque o filho, parceiro, pode estar na merda, pode estar sem dinheiro, pode estar o que for, meu irmão. Mas se tiver o filho, você vai fazer de tudo para criar ele e vai mudar a sua vida. Total. Então, essas mulheres que dão a desculpa que preferem um pet, que tem medo de pôr alguém no mundo, etc. Cara, pode procurar uma pessoa, não sério, de coração, um psicólogo, psiquiatra, que o problema é um interno muito fundo, cara. Às vezes até uma parada que ela viveu lá na infância, tá ligado? Teve algum problema lá e tem esse medo. Porque, cara, sinceridade, não tem motivos nenhum para ter medo de pôr um filho no mundo. Primeiro, por exemplo, nós somos Maria de primeira viagem, ex-esposa. Pelo papel aí da esposa. Estamos separados pelo papel aí da esposa. E aí, a gente era Maria de primeira viagem, meu irmão. Cara, o cuidado físico é a coisa mais natural do mundo, velho. Nós já nascemos prontos para ser pais e mães. E decorrer da vida, a gente vai adquirindo habilidades para isso. Mas a gente já nasce com o dom para ser pai e mãe, velho. Sério, de coração. Cara, o financeiro, meu irmão, você vai dar jeito. Cara, eu tenho que agradecer demais a Deus. Nunca faltou um leite para minha filha. Desde o dia que ela nasceu, ela sempre tomou, não. Nunca, ela não pegou peito. Graças a Deus, nunca faltou um leite, nunca faltou uma comida, nunca faltou nada. Roupa, nada. Claro, teve um dado momento que a gente queria dar uma X coisa. E não deu, a gente teve que dar o Y. Mas depois a gente se programou e deu o XY, tá ligado? Então, tipo assim, o financeiro não impede nada de ter um filho. E o que eu vejo muito do discurso das pessoas, principalmente das mulheres, ai, eu quero um pai, eu quero estabilidade financeira para mim poder ter um filho. Aí vai lá, tem um filho com um cara, porra do cara, nem sabe o nome do filho, mano, nem vai lá, entendeu? E ela vai pegar na bunda, tá ligado? E é pior que ela tivesse pegado um cara de alto valor, ou que tá em progressão para ser alto valor, que realmente consiga cuidar desse filho, tá ligado? Porque não é só questão financeira. Então, assim, eu, Jefferson, acho que o medo das pessoas por um filho no mundo é algo bastante interno, é algo que se procura. pra ser um especialista e ver a fundo onde está esse vizinho aí, meu irmão. E, pô, filho, o Lacerda falou isso também. Você acabou de falar aí que ele tinha que estar no poder. Não existe essa parte.
É o. Seu áudio ficou ruim aqui no final. Você dá uma saída aí e volta. Você dá uma saída e volta enquanto eu comento aqui o que o Lacerda falou. Que eu vou voltar e te fazer uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui o que o Lacerda colocou. Eu tinha medo de pôr filho no mundo. Eu casei novo e queria ter o mínimo de base financeira, mental, psicológica e sentimental para isso. Era eu que controlava a natalidade praticamente. Ficava neurótico para não pôr filho no mundo de qualquer jeito. Era mais preocupado que a mina. E ainda tá amarrado pela lei dos homens. Tá igual o Jeff, então. Mas aí, cara, coloca aí se você se arrependeu. Pelo que eu entendi que você teve filho, né? Você teve filho. Não sei quantos filhos. Você puder colocar aí no chat. Coloca aí se você teve, de fato, o filho, né? Depois de superar esse medo. Quantos filhos você teve e se melhorou. Se esse medo passou depois que veio ao mundo tal, seu filho ou filha. E se você conseguiu resolver essa situação interna que era o medo. Porque o que acontece, velho, é igual a questão das pessoas que já estão ali, sei lá, namorando 5, 6, 7 anos, 10 anos, e com a desculpa de que, eu não vou casar porque ainda a gente não está financeiramente estável. Veja bem, eu não estou aqui advogando para casamento, não. Apesar que a gente vai fazer um episódio defendendo racionalmente aqui o casamento. Muita gente vai ficar puto com a gente, mas é só uma reflexão. A gente vai trazer pontos aqui para defender o matrimônio. Mas a gente já tem um episódio, se você ainda não assistiu, que é de 2021 em diante, não compensa mais se casar. A gente fez esse episódio aí, dá uma conferida que a gente traz as estatísticas de divórcio e o gesto como advogado explica aí todos os trâmites legais desse processo penoso. Mas então, como eu tava falando,
o Jeff, cara, minha imagem vai ficar um tempinho ruim. Tá me escutando?
Tô escutando.
Vai ficar um tempinho ruim, mas daqui a pouco já volto normal. Tem que pedir até desculpa aí, a correria hoje, como eu tava de Covid. Voltei às atividades hoje e o escritório hoje, ó, estralou aqui. Eu tive tempo de carregar o telefone.
Não, beleza. Eu só tava comentando o seguinte, que essa questão de muitos pais não querem ter filhos por... casais, né? Querem ter filhos por questões financeiras, que é basicamente também a mesma coisa de pessoas que estão num relacionamento longo, já 5 anos, mais de 5 anos, e com a desculpa de que não casaram ainda porque não estão financeiramente estáveis. Meu filho, se com 5 anos você não conseguiu resolver essa situação, e se nos próximos 5 anos já não tem claramente você não está claramente num caminho de que você vai mudar muito de vida financeiramente, você já é quebrado, velho. É melhor você casar de uma vez, porra.
Não, porque senão... Você
tá entendendo? Você vai perder 5, 10, 15 anos da sua vida com uma pessoa que você não... Entendeu? Não projeta mesmo, de fato, estar com essa pessoa. Você tá desperdiçando o seu tempo com isso. Libera a pessoa lá, libera a sua vida, então não fica, se você não vai casar, né, não fica de 5 anos, 10 anos com a pessoa. Entendeu? Igual eu falei aqui, eu não tô advogando para casar, não, mas se você tá num relacionamento de 5 anos com uma pessoa, você já tá praticamente casado, velho.
Até porque você quer casar.
Isso. Oi, agora
até
sim.
Até porque você quer casar, né?
Se você tá 5 anos com uma pessoa, é porque você quer casar. Não, você tá falando de mim? Você tá falando de mim? Os caras vão me cancelar aí. Mas eu falei aqui que a gente vai fazer um episódio defendendo o casamento aqui. A galera vai ficar meio puta aqui, mas a gente vai trazer argumentos e vocês julguem o argumento. Não julguem só o episódio, julguem os argumentos. Mas enfim, se você tá numa porra de um relacionamento há 5 anos já, velho, caralho. E você não tem, grana mesmo para que, ou um projeto que realmente vai mudar você financeiramente nos próximos 5 anos, é melhor você, enfim, junta com a mulher lá. A mulher já trabalha mesmo, não tem como, mulher não, vai trabalhar.
Se o cara não tem um planejamento de mudar de vida em 5 anos, ele não tem um projeto de progressão na vida financeira. Melhor ter um filho, pô.
Não, mas mas a questão é, mesmo se esse cara tem um projeto, certo? Mas que esse projeto dele não está claro, ou ele não tem meios, habilidades que realmente mostram que esse tempo que ele vai esperar para casar, né? Ou seja, mais 5 anos, não vai mudar a vida dele financeira radicalmente, velho, junta com a mina aí mesmo e já, você já vive praticamente uma vida de casado com ela, você já tá 5 anos com ela, você não tem mais nada que conhecer com ela, a não ser na vida ali, dia a dia. Veja, junta aí, ela já trabalha, então duas fontes de renda é melhor do que uma e, velho, e toca o barco. Agora, se você não tem esse objetivo, véio, então larga ela, e tira ela da sua vida, porque isso também é um peso, velho. Você vai ficar gastando.
Tá atrasando a mina, né? Às vezes ela quer um filho aí, você tá atrasando.
É, você tá atrasando a mina, tá atrasando a sua vida também, que você vai ficar 5 anos preso com a menina aí, que, enfim, você não tem objetivo nenhum. Pô, é melhor você tá aí fora aí pegando o geral, hein? Ou tentando, que seja, do que você ficar nessa. É. Do que você ficar nessa. E aí é a mesma coisa em relação a filhos. Você falar, você quer procurar. Que a posição do Sol tem que estar perfeita, a Lua tem que estar alinhada com Vênus, e você tem que estar financeiramente no melhor estado para ter um filho, véio, entendeu? Você nunca vai ter, cara. Se você ficar nessa aí, entendeu? Não tô falando para você sair um serial.
Procriando aí 10 moleques.
Engravidador em série aí. Não é pra você virar um serial impregnado aí, não, porque, pô, isso também é responsabilidade, mas eu tô falando aqui dentro de uma situação onde você já tá com uma mina, uma parada já a longo prazo, você tem o objetivo de ficar com ela, independente de se no futuro vocês vão terminar junto, porque a gente não sabe, na real, mas você tá ali numa parada sólida onde você quer. Porra, você não precisa ficar pensando na melhor condição do mundo pra ir e ter o filho e tal, ter a filha. Você discorda? O Lacerda respondeu aqui que tá zero filho, ele conseguiu segurar. Segurou a onda aí, não meteu o menino. Mas você pensa em ter? Ô Lacerda, depois você responde aí. Exatamente, ele tá concordando que tem um objetivo no relacionamento. Vai ter, você tem que ter um objetivo.
É, porque na verdade,
o filho é
um dos objetivos do relacionamento.
Cara, o homem de alto valor, ele não segue a vida dele ao Léo. Eu vou seguir aqui ao Léo, ao Deus dará, o cantando Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não, velho, o cara, você toma a posição de liderança na sua vida e você toma a posição de do que você quer fazer e do que você não quer fazer. Se você não tem o objetivo de viver com uma mulher, você tomou a decisão de não viver com a mulher, você vai, enfim, comer todos ou não vai comer ninguém, o que seja, mas você tomou essa decisão. Se você tomou a decisão de ter na vida uma mulher, ter filhos e tal, você tá fazendo, você tá caminhando nessa direção e você vai fazer as ações que estão ali condizentes com a decisão que você tomou, velho. Não tem meio ter, não tem, entendeu? Masturbação. Não tem essa questão de pica meio mole. Você tem que amar, velho. Entendeu?
Até porque, né? É um dos requisitos de homem de alto valor, né? Tomada de decisão e ação. Lacerda falou que você faz. Lacerda, amigão, acha a mina legal. Seja um relacionamento estável, não financeiro, estável entre vocês. E mete o moleque, véio, que é bom demais. Só isso, eu sou contrário, velho. A minha esposa queria menino e eu queria menina, e vem menina, cara. Eu sempre quis menina, por incrível que pareça.
Mas você vai querer mais um?
Vou, se Deus quiser, vou fazer. Mas novamente, relacionamento estável, etc. Blá, blá. Hoje eu não ligo financeiro mais, não. Eu sei que Deus manda os recursos. Tem muito medo de sendo preso por causa de pensão.
Vou trabalhar, vou fazer vídeo.
advogado.
Ô, galera, assiste os vídeos aí, dá like, compartilha pra gerar dinheiro pro Jeff pagar as fraldas aí. Porque...
É, investe na bolsa de valor, ele vai criando fonte de renda aí. Chega, principalmente a meta. Tem que ter meta, né? A minha meta falta pouco, é 35. 35 anos de idade, falta pouco.
Pra serrar. Ah, tá. Achei que você ia serrar a fábrica.
Valor, de alto valor, se Deus quiser, até o final do ano, início no máximo, no máximo. Esse ano.
Ousadura e alegrura.
É, 35 é um valor aí bem alto, que eu vou nem falar, mas é bem alto que eu quero. Se eu chegar, então, aí que eu já meto o moleque mesmo.
Gente, até dois, né? Vem gêmeos.
Vem gêmeos. Mas, Lacerda, vai fundo, cara. Filho é bom demais, cara. Filho é muito bom. Povo, as pessoas podem achar que não, sua mulher pode achar que não, mas filho é muito bom, te amadurece, te dá outro sangue de vida, outra garra pra trampar, pra tudo, meu irmão. Vai fundo. Filho é bom, filho é zica.
Ó, Dia dos Pais, a gente vai fazer um episódio especial. Eu vou trazer, além do Jeff, vamos trazer aí, pelo menos mais uns outros dois pais aí. De preferência, um de primeira viagem, um outro não. Pra gente trocar ideia sobre esse assunto aí. Eu, na verdade, vou perguntar, né? Porque eu não sei se eu tenho filho por aí. Nunca me cobraram.
É, essa opção também, né?
Nunca me cobraram, então eu sou... Você só entrevistador. Mas vai ser bom, velho, trocar essa ideia, porque realmente...
Eu tenho medo de voltar em alguns interiores que eu já fui na vida, viu, velho?
Por... Hã?
Eu tenho medo de voltar em alguns interiores que eu já fui na vida. Aí, ó. Vamos entrar de sola agora, ó. Lacerda acabou de mandar. Mas é aquela coisa, quero ser pai de filho meu. De mãe solteira, não. Aí, Lacerda, responde pra gente. Mãe solteira é furada, cilada ou buraco? Deu?
Oi.
Hoje tá foda o telefone aqui, hoje tá foda.
Não, mas agora foi eu, velho. Todo dia essa internet cai. Ô, Claro, porra, me ajuda aí, velho.
Vamos processar ela, velho, no meio do podcast,
eu,
pô, não dá
eu, nada. Eu aumentei o plano, usando a internet cabeada aqui, vocês ainda me avacalhando. Mas vamos lá, você tava falando
Deixa eu só responder o Davi aí antes. Um salve ao Davi. Davi, cara, eu acredito muito, muito em Deus. Eu não acredito muito em doutrina, não. Eu não sou um cara doutrinado, sabe? Eu sou batizado, eu sou católico, frequento a igreja evangélica, não vejo problema nenhum, entre outras denominações, outras doutrinas. Mas eu acredito muito em Deus, tá? Eu não acredito em doutrina, não. Eu te respondendo aí, Davi. Eu não sigo doutrina hoje, não.
É, eu sou cristão.
Não sei o Joe. Mas eu sou um cara de muita fé, acredito muito em Deus.
Eu sou cristão. É, só isso. Cristão, né? Creio em Deus, obviamente. Faço as minhas orações aí. Procuro ter meu relacionamento com Deus.
Eu sei que tudo da minha vida vem dele.
Procuro ter meu relacionamento com Deus e basicamente é isso. Mas aí um salve pro Davi, tá aí com a gente também.
Davi, não sei se você tá inscrito no canal, se inscreve que a gente também vai ter um episódio sobre religião. Que a gente, o homem de alto valor, a gente acredita que ele tem que ter, é um dos quesitos que ele tem que ter.
Ter esse poder imaginativo, né, digamos assim, que é basicamente a fé, é importante também para te ajudar a prosseguir, porque quando você cai numa... É só um parênteses aqui, né? Tá fora do assunto que a gente tá aqui, mas é só um parênteses. Porque é o seguinte, nessa sua caminhada aí de aprimoramento, certo? De desenvolvimento pessoal, velho, vai ter hora que você vai cair numa zona cinza, ou que eles chamam de flat area, que seria quando você cai num... Você cai num momento que parece que você não tá progredindo mais, tá tudo plano. Entendeu? Você tava assim no pique, subindo, desenvolvendo, e de repente você parece que você tá estacionado num lugar. Só que não é que é isso. Quer dizer que pro seu próximo nível que você vai chegar, você primeiro vai ter que, digamos, se acostumar com o progresso que você teve anterior. Então você está num período assim que parece que as coisas não estão andando, mas é nesse período que você não pode deixar de fazer as coisas que você sempre estava fazendo. Ou seja, focando no seu desenvolvimento pessoal, tal, se é estudar, você estava estudando, se é trampar, procurar trabalhar da melhor forma possível, porque quando você voltar de novo o impulso de subida, é esse período que você passou, né, que é o período onde parece que as coisas não estão funcionando, é que vão fazer a diferença. Só que aí quando o cara entra nesse período, o cara meio que desespera, entendeu? Fica meio, oh, parece que não, nada está acontecendo, as coisas não andam mais, não progride mais. Há 2 meses atrás eu estava voando e agora parece que, enfim, as coisas não estão rolando. Mas na verdade é, quando você cai nessa área, essa questão da fé, né, esse poder imaginativo aí, é o que vai, digamos, manter a motivação para você continuar desembolando. É basicamente isso, mas depois a gente entra nesse assunto com mais profundidade. E aí, vamos entrar aqui no, agora na queridinha, a queridinha dos meus amigos. O Lacerda tá dizendo que ele quer alguém que vai dobrar ele para ele assumir o filho de alguém.
Go. Go. Whoa, whoa. Whoa.
Foi mal aqui, é.
Pô, você de novo, cara.
O pé da Claro. Claro, vagabunda.
Vamos processar a Claro, senhor. Vamos processar. No meio do nosso podcast não dá.
Pô, na hora de entrar num momento interessante, parece que o dono da Claro aí casou com a mãe solteira e não quer que a gente... o provedor da internet aqui do meu prédio deve ter casado com mãe solteira aí e tá me atrapalhando na hora que eu vou falar do assunto. Mas então, velho, vamos entrar aí no queridinho.
Vamos entrar de sola nela, porque senão daqui a pouco a gente, né, não consegue, fica treinado aí.
Não, é agora a internet que parece que normalizou. Mas... E aí, o que acontece?
É, Clark Steel mandou aí que a melhor maneira é ser MGTOW. Cara, Clark, depois você dá uma olhadinha nos outros vídeos nossos aí. Nós fizemos até o último aí com o MGTOW Laser, foi um episódio legal. Aqui no nosso canal nós concordamos com algumas coisas do MGTOW e algumas coisas não, meu caro. Mas enfim, eu acho que não é a melhor opção ser MGTOW não, mas algumas coisas do MGTOW dá para levar.
É porque a gente não tá muito preocupado com o conceito de, por exemplo, de alfa, beta, blue pill ou MGTOW, que seja. Ou se tiver um outro aí que seja. A gente não está muito preocupado com essa, digamos, nomenclatura, porque o foco é o aprimoramento pessoal, e isso independe se você é beta ou sei lá, entendeu? O foco é se tornar um homem de alto valor e a nossa definição começa pelo dinheiro, entendeu? Então é desenvolvimento pessoal, o foco principal. Então, enfim, e aí o que parte... desse princípio, né? Ou seja, as decisões que você vai tomar para sua vida a partir desse momento, aí é você, meu amigo. Aí é você, e a gente busca aqui essa chamada de responsa para si. Bater no peito e falar, velho, não, é esse o caminho que eu segui, é esse? Beleza, então eu vou seguir esse caminho. Aí essa decisão que eu vou tomar, beleza, eu vou receber aqui os ônus e os bônus consciente daquilo que eu fiz, e é isso. Você entendeu? E é isso. Apesar que eu também realmente concordo com algumas situações do estilo de vida MGTOW, da filosofia. Né? Enfim. Falando das emissões. Cara, aí o que é fora, né? Os caras MGTOW mesmo fazem mais conteúdo em relação a isso. E eles falam de uma epidemia de mães solteiras. Você consegue ver isso? Que existe uma epidemia de... Claramente. Claro. Mas é que tá. Pelo cara, menos. Peraí.
Optaram por você. Optaram. Não é porque o relacionamento deu errado, etc. Optaram. Tipo, só queria um cara pra pum pum pum, fez o filho, tchau.
Pois é. Na manosfera americana, os caras diferenciam baby mamas de single mothers. Basicamente, baby mama seria essa mina que não tinha um relacionamento estável e, enfim, optou. Teve um filho. Não, não optou. Optou ou não teve um filho. Não, teve um filho fora de um relacionamento instável. E outras que são mães separadas, que seria single mothers, né? A mulher que era casada e tal, teve filho e depois separou. Os caras fazem essa diferenciação aí. Eu acho que é importante porque são duas situações diferentes. Certo? Quando e principalmente essa que você citou aí. Então, justamente essa que você falou. É o que eu tô falando. Principalmente por conta dessa aí, que não é uma gravidez não planejada lá ou indesejada. É a mulher que escolhe ter um filho fora de um relacionamento estável, fora de um casamento. E escolhe cuidar do filho sozinho, achando que ela sozinha é o suficiente. E mais, tendo esse filho porque ela quer. Porque é a questão, a partir do momento lá da concepção, o homem já não tem mais direito nenhum, certo? Inclusive aqui na nossa legislação brasileira, aqui, o homem já não tem direito nenhum. E só o ônus, né? Porque ela decidiu ter o filho lá, né? Enfim, ela aceitou você comer ela sem proteção, ela não se precavia nem nada, ela não abortou. E aí, ela vai ter esse filho porque ela quer. E você, se foda. Foda-se, se você liga pro filho ou não, foda-se. Ela quer ter o filho. Ela quer. E ela precisa de você apenas como um doador de esperma. É que no Brasil a gente é muito pobre, né? Como país ainda, para ter, digamos, esse maior aumento de mulheres congelando óvulos e pagando doadores de esperma. Que é o que tem acontecido, né, na Europa e nos Estados Unidos. Mas você é basicamente só um doador de espermas, certo? Para essa mulher que quer ter um filho solteiro. E, cara, isso é foda. Porque, por exemplo, aqui a gente não tem esses números muito bem, mas, por exemplo, tem um site americano que chama blackdemographics.com, que é focado aí só em estatística da comunidade negra americana. Então, na Red Pill negra lá, americana, bicho, os caras usam muito dessas estatísticas. E os números são absurdos, cara. De que, tipo, olha, 64% dos caras são solteiros e sem filhos, dos negros. E estão na classe média. E esses outros 40% é responsável por 80% da gravidez das mulheres. E principalmente dessas que têm filhos sem casamento. Ou seja, 40% dos caras estão engravidando, 80% das mulheres, e elas estão cuidando dos filhos sozinhas. Mais por opção do que por o cara não ter, assim, o cara não ter assumido. A questão é que o cara, ele só mete a pica mesmo, mete o filho e sai vazado. Só que ela parece que quer isso, você entendeu? E aí, quando você vê alguns conteúdos, por exemplo, como o do Kevin Samuels, que ele recebe ligações ao vivo e ele fala com mulheres, não é incomum, cara. Isso é muito bizarro. Não é incomum a mulher com 3 filhos, com 3 pais diferentes. Porra. Bicho, isso é muito bizarro. E aí, uma das perguntas que ele faz é: velho, como assim o cara foi bom o suficiente pra te comer, te meter um filho em você, mas ele não é bom o suficiente pra te assumir? E não por culpa do cara, é porque, tipo, ela vê essa distinção clara de, tipo, eu quero ter um filho, eu vou ter um filho com esse cara aqui, mas ele não é um homem pra casar. Não, é sério, cara. Isso é uma anomalia de cultura bizarra. E agora você tá falando aí, né, que conhece aí minas que estão seguindo essa mesma parada. Cara, é meio que chocante isso, velho. Isso é meio que chocante, cara. Porque olha como é que é a inversão da parada. A gente falou de uma inversão antes, né? Que antes você tinha o pet, depois que a família estava pronta, certo? Você arrumava a mulher, tinha filhos, aí vinha o pet. Agora o pet já vem antes de todo mundo. Aí agora vem o pet e o cara é só um doador de esperma para essa mulher satisfazer o desejo dela de ter um filho. Olha que bizarro. O que você ia falar? Desculpa, eu acabei cortando.
Não, é até um pouco do que a gente estava discutindo até antes do ao vivo, né, cara? Porque, assim, eu acho que nós dois somos filhos de pais separados. Acho que é muito complexo, né, velho? Porque essa opção dela, essa decisão dela unilateral não afeta só ela, velho. Não afeta só ela. Afeta o filho dela. E muito, muito, velho, muito. Nós podemos falar com toda propriedade, nós tivemos mães maravilhosas, minha mãe é maravilhosa, sua mãe também, a tia é maravilhosa. E mesmo assim, cara, a gente teve falta de várias paradas. E o pai sendo, os pais sendo presentes. Então, assim, é uma decisão unilateral dela que vai atrapalhar muito, muita gente. Já até responde a pergunta, a última pergunta do Davi, por que condenar as mães solteiras? Quem garante que elas que não sejam uma mulher de grande potencial e deram azar de gravidade de um homem menino? Davi, nós não estamos condenando as mulheres solteiras, nós estamos falando que não é a melhor opção. E principalmente para o homem de alto valor. Não, não é a melhor opção. Entendeu? Então, é isso que a gente defende aqui, Davi. Nós não estamos criticando ela, nós não estamos jogando pedra nela, nem nada. E outro, depois tem um vídeo nosso aí sobre menino. Aqui a gente também não defende menino. A gente falou uns 2, 3 episódios, né, Diogo, se não me engano, sobre o cara que é moleque. E aí não é o cara que a gente denomina aqui como homem de grande valor, homem de alto valor. Porque o homem de alto valor, ele não é moleque. E o cara de homem de alto valor, ele vai ter uma vida definida, vai ter objetivos definidos, uma família definida, que é uma coisa que é do homem de alto valor também, ter uma mulher de grande valor do lado dela. E ele vai ter esse filho, ele vai assumir, ele vai bater no peito. Então, essa mulher que está solteira aí, filho de um menino, são várias vertentes que pode ter acontecido, não é que a gente está jogando pedra nela. É que ela não é a melhor opção para o cara de alto valor, né? Por algumas situações, apesar que algumas situações eu também defendo a mulher, a mãe solteira. Essa é uma, se a mulher, nossa, né, Diogo, você acabou de falar. Se ela deu o azar lá, coitado, foi com o carnaval, engravidou, o cara sumiu, ela vai ter outra opção? Ela não tem outra opção. Mas ela não é a melhor opção, né, pro cara que a gente está definindo aqui como de alto valor. Não sei se respondeu sua pergunta aí, Davi. Não é que a gente está jogando pedra nela. A gente está colocando situações não do emocional, mas racionais, né, que não seria a melhor opção.
O que tem que enrolar é separar bem as coisas, né? A gente tem que separar bem as coisas aqui. Primeiro, a gente está comentando sobre se de fato existe uma epidemia de mães solteiras e a gente está levantando aqui as hipóteses, certo? A gente chegou aqui em 3 situações que são essa involuntária, certo? Essa consciente, que é a mais danosa de todas, e um terceiro caso que também é danoso, que é fruto de um divórcio, certo? A mulher saiu fora, ou o cara saiu fora, ou o casamento acabou, enfim, por conta dos dois. E agora tem um filho aí sem a presença do pai, que na maioria dos casos é o que vai acontecer. A guarda vai ficar com a mãe. Embora as leis hoje não tenha nada explícito que tenha que ser, né? Mas enfim. Então a gente tem essas 3 situações e tá aumentando digamos, esse contingente de mães solteiras. Certo? Isso é uma coisa que realmente está acontecendo. A gente tem números mais precisos fora do Brasil, mas não é difícil você olhar isso no seu redor. Seja nos 3 dos casos, tá? Aqui agora a gente tá falando no geral. Seja nos 3 dos casos. Eu, por exemplo, ontem eu dei uma ida à tarde lá na comunidade. E cara, agora sério, é óbvio que eu já tinha visto isso antes, mas ontem eu tava observando mais o tanto de novinha com filho no colo, mano. Muita novinha, cara. Muita novinha. Uma segunda tarde andando pela rua com o filho. E, bicho, a gente tá aqui, nesse caso agora, antes de falar da questão para o homem de alto valor. Isso é ruim demais pra criança, velho. É igual você falou, Jeff.
Mas...
Eu, como filho de pais separados, sei que é uma bosta. Você também sabe que é uma bosta. E,
a merda,
e, e outros que tem por aí, que teve, enfim, que os pais se separaram aí, sabe como que é ruim essa situação. E a gente aqui tá falando da próxima geração de homens aí, que vão encarar o mundo, muitas vezes muito despreparados. Não é porque essa mãe é ruim, mas é porque falta um elemento lá, que é o elemento do pai, que muitas das vezes o que está acontecendo é que esse elemento pai está sendo retirado do lar. Não é porque o cara fugiu, não. O cara está sendo retirado. Ah, separou, não quer dizer que o pai vai sumir da vida. Claro que não. Se você tem um filho aí, obviamente você tem que tentar estar o mais presente na vida do seu filho. Certo? Ou se você no futuro aí for fazer um filho, mesmo se você se separar da mulher, não deixe de estar na vida do seu filho. Mas não é a mesma coisa de você estar lá, você lá estar presente, você ser aquela referência diária, você ser o mentor que esse menino precisa, porque uma mãe, uma mulher, uma tia, uma avó, não consegue preparar um menino para um homem, para se transformar um homem. Você entendeu? E aí gera vários e vários problemas, como um dos que a gente discute muito na manosfera, seja aqui, seja fora dos Estados Unidos, é meninos criados com energia feminina e meninas criadas com energia masculina. Ou seja, meninas já não têm a presença de um pai em casa, a maioria dos professores são mulheres, e aí ela está cercada das mulheres da família, que são mulheres alfa, e aí essa menina cresce sem nenhuma referência de homem na vida dela. Aí quando ela começa a criar um corpo, ela começa a chamar a atenção dos caras, mas é uma atenção sexual. Só que ela não aprendeu a lidar com caras, pra cooperar com os caras, pra, entendeu? Ter respeito com os caras. É, ela não tem esse trato com homens. Ela só vê homens como o quê? Como o cara que abandonou a mãe dela, abandonou a tia dela, como os caras que nunca ensinaram ela nada na escola, ou como os caras escrotos que a gente vê que essa é a propaganda que tem na televisão. Então cresce esse desprezo em relação ao sexo masculino, cresce essa falta de respeito, e mulheres cada vez mais, digamos, masculinas, ou seja, ela vai querer ser o homem da casa. Se um dia ela chega e tenta se acertar com algum cara, ela vai querer ser o macho da casa. E se esse cara foi criado aí sob essa influência muito feminina, vira esses caras bundão que a gente vê por aí. Esses caras bundão, esses caras chorão, esses caras que parece que tá casado com a mãe deles, que não consegue resolver nada na vida,
é um problema
sem que a mãe dá um pitaco. Grande. Mas é um problema que... A origem, não estou dizendo que é todos os casos, né? Claro, cada caso é um caso, mas a gente está dizendo aqui que existe um fundamento para você realmente acreditar que a falta da presença masculina, e aí tem psicólogos comportamentais que falam sobre isso, a importância de ter a presença masculina aí na formação da criança, que atrapalha lá no futuro, véio, vai atrapalhar lá na frente. Ou seja, é um menino que não se torna homem, ou um menino muito feminilizado, e é uma mulher muito masculinizada. E aí os dois não se entendem mais lá na frente, né? Quando se encontrarem lá, não vão se entender lá na frente. Entre outros problemas. O fato de Emissol querer casar com, sei lá, com um cara bem sucedido, eu acho que é o mínimo dos problemas aqui.
Sim.
Dessa discussão. É o mínimo, porque... Se você...
Falar nisso, essa discussão só de Emissol acabou outro episódio.
Não. É, talvez a gente vai ter que continuar isso num outro episódio.
Talvez não, vai ter que continuar, meu. Nós já temos uma hora e meia conversando e esse episódio cabe mais uma hora e meia. Só de Emissol. Porque o problema é muito mais fundo, é sério. O Davi colocou aí, e é verdade, falou que morou lá em Aracaju, as meninas novinhas e tal. E lá no Norte e Nordeste é bizarro a putaria, tanto que é precoce. E é, cara. E aí, por exemplo, na vila aqui também, igual o Diogo colocou, também já é, cara, já é a grande realidade. A gente não precisa ir no Norte e Nordeste, não, cara. Vai nas vilas aí, principalmente os grandes aglomerados, que mais tem é isso, cara. E aí o problema é muito enraizado, é muito mais fundo, é um problema social, é um problema cultural. E aí a gente vai no bairro melhor, a gente vai na classe média, a mulher também já quer, por conta própria, por uma decisão unilateral, ser essa mãe, entendeu? Então é algo muito complicado. Então vamos deixar. M-Sol é um episódio apenas de M-Sol, porque vai dar muito papo.
Pois é, a gente vai ter que...
Vai dar mais do que só da plantinha do pé.
Não, então, só beleza, a gente vai terminar essa discussão em um outro episódio.
Não, mas antes de terminar a discussão, você vai me responder. Quem
Qual
é pior?
A pergunta?
Eu quero que você coloque para mim a escala. Escala, faça uma escalazinha da piorzinha, da menos pior e da que dá para encarar aí, ou não dá, para um homem de alto valor, meu cara. Manda essa aí, Joe, para mim.
Ó. Com sinceridade, certo? Você quer que eu...
Papo reto, de boteco, de bar...
Papo reto. Papo reto. Homem de alto valor, exclua da sua vida M-Sol. Exclua da sua vida M-Sol. Eu não tô atacando aqui a pessoa, não tô atacando ali, enfim, o ser humano atrás da situação, não. Mas a gente, como adulto, sabe que a vida não dá colher de chá pra ninguém e sabe que o que a gente planta, a gente colhe. Certo? Então não tem como a gente ter tudo na vida. Todas as decisões que a gente tomar, tudo que a gente fazer, tem consequência. Ação e consequência. E, seja lá, se ela engravidou, deu azar de engravidar por um moleque. Seja se ela escolheu ter um filho sozinha. Seja ela ter se separado do marido dela. O lugar dela... O melhor lugar dela para o filho dela, pensando no filho dela, ou filha, era com o pai da criança, não com você. Você não tem que assumir essa bronca. Você não tem que trazer isso para sua vida, sendo que você não foi um cara que tomou esse tipo de decisão. Sendo que você também, se você é solteiro, sem filhos, e quer ter filhos um dia, você não tem o porquê assumir isso para sua vida. E logicamente, financeiramente, não faz sentido. A gente tem um vídeo sobre isso, que é só vocês olharem. Eu vou deixar o card aqui, que a gente explica aqui o passo a passo, porque não é um bom negócio. Mas não caia naquela história de que, tipo, ah, eu não estou procurando um pai para o meu filho. Um pai para o meu filho. Eu estou procurando um pai para o meu filho, que ele já tem pai e cuida dele muito bem. Errado. Errado. Errado, porque... O moleque vai fazer parte da sua vida, você quer ou não. A começar que ele é prioridade na vida da mulher lá. E segundo, se vocês derem certo lá e tal, for morar junto, o menino vai morar em um cômodo separado, não. Ele vai morar dentro da sua casa. Você vai ter liberdade para corrigir esse menino? Você vai ter autonomia para educar ele como se fosse seu filho? Porque só assumir as contas, só assumir a bronca, não dá, não. Ter um moleque lá na sua casa comendo, dormindo de graça e te desrespeitando ainda por cima? E se bobear, se a mulher vai embora um dia, você criou afeição pelo moleque, nem direito legal de ver um menino você tem. Então, isso é passivo. A mulher tem que ser um ativo na vida do homem de alto valor. E mãe solteira, infelizmente, para algumas, é um passivo, velho. É um passivo na vida do homem de alto valor, cara. Você tem um monte de mulher sem filho aí, velho. Por que você vai caçar uma mulher solteira? Não diminuindo ela como pessoa humana, não, velho. Mas ela é melhor pra ela também arrumar um cara na situação parecida. Ou ao menos um cara que não queira ter filhos. Um cara que não tem filhos já pega o pacote completo, certo? Ele não quer ter um filho dele, já pega um pacote completo lá. Então, ó. Fuja. Fuja. Tem o nome de um grupo lá. Diga não a M-Sol.
Segunda opção.
Diga não a M-Sol. Diga não a M-Sol.
Segunda opção.
Outra opção para você excluir é a mãe de pet, com certeza. Mãe de pet, com certeza. Mãe de pet.
Vamos lá, eu vou discordar. Não. Pra minha mãe de planta não dá.
Não. A gente discutiu aqui, cara. Mãe de pet.
Mãe de planta é louca, velho.
Não, velho, mas a planta ali, se a planta morrer um dia ali, é menos doloroso pra ela que o pet.
Não, pô, ela sente o ambiente, o equilíbrio do ambiente, mano.
Não, cara. Ó, o pet que você for trazer pra sua casa, tem que ser você que trouxe lá pra casa. Lá. Ou você teve concordância, você que... Entendeu? Participou do processo de decisão. Não vai trazer
pet é legal. Pet é legal. Não. Pet dá pra pegar ainda.
Não, ó. Evite mães de pet também. ela precisa de um tratamento. Se ela é mãe de pet, ela precisa de um tratamento. Se é uma mina normal, planta, legal, que tem um pet... Não, na minha ideia aqui, você tem que fugir das três opções. Você tem que fugir das três opções. Mas você me fez eu fazer uma escala aqui. Então, na escala...
Não, a sua escala é nenhuma entra. A sua escala
não, é nenhuma escala. Entra. É nenhuma entra, mas a gente está classificando aqui as menos piores. Nossa, é complicado que eu quase coloquei galera, mãe de pet em primeiro. Eu quase coloquei.
Se você for na opinião do Joe, se aparecer aí, você não pega. É. Eu, pet razoável, planta não dá. Mãe solteira é difícil, é complicado. Tem que analisar muito bem. Lembre-se, homem de alto valor. Primeiro você, primeiro seu propósito. E aí você busca uma mulher de alto valor.
Pois é, a mulher de alto valor, ela é um ativo na sua vida, não um passivo. Então você não vai trazer mina louca, desequilibrada para sua vida. Não que você vai arrumar tumulto para sua vida. Entendeu?
É igual o episódio do casamento. O Joe não é a favor, ele vai ser assim, gente.
Não, depois a gente discute isso num outro episódio. Salve da
galera,
vida.
Acompanhou a gente até o final. Agora eu perdi os comentários aqui porque eu desativei meu computador já. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado aí, Jander, né? Já Lacerda, na verdade.
Deixa o seu like aí para fortalecer.
Também. Davi, acho que passou até algumas perguntas suas despercebidas aí, cara. Mas a gente agradece aí a sua participação. Não deixe de dar um like. Se a galera não tiver inscrito ainda, se inscreve no canal. Joe, muito bom falar com você. Eu sabia que você ia cair de sola nas mães solteiras, coitadas.
Se o quer...
ver na rua...
Você quer me fazer ficar aqui com papel de policial ruim? Mas
só não
tudo
fica
bem,
o pé na rua, senão ele vai preso, vai ter que me ligar de madrugada, eu não vou lá soltar ele. Então é isso aí, meu querido. Muito bom estar contigo mais uma vez. Brigadão. Feliz demais com o desenvolvimento que tá tendo no canal, hein? Tá ficando legal, tá ficando top. O pessoal tá parando pra escutar a gente aí.
Tá melhorando. Mas é uma conversa legal, uma conversa franca. Ninguém que tem intenções aqui de, sei lá, só jogar pedra nos outros. A gente tá trocando uma ideia. E aí você, como uma pessoa responsável e adulta, você, enfim, aplica pra sua vida o que for de bom. Mas julga primeiro a mensagem, não os mensageiros. Entendeu? Julgue a mensagem, não os mensageiros. Beleza? Valeu demais, galera, quem tá presente aí. A gente se vê no próximo episódio de F1 Podcast. Valeu.
Abraço.
Então, esse foi mais um episódio de Jeff John Podcast. Agradecer demais a presença de você que chegou até aqui e escutou todo o episódio. Nos envie feedback. Comente lá no nosso vídeo ou nos envie por e-mail observações ou queira nos dar qualquer tipo de feedback, sugestão. Estamos abertos a escutar. Queremos te escutar. Queremos saber de você como estão recebendo o nosso conteúdo, tá? Então, agradeço por você ter nos escutado até aqui. Aguardo seus comentários, e-mails e outras formas de comunicação. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço.